Rota 66.
Essa história tá mal contada. Aqui tem problemas. Como é que pode? Um fala de um anjo, outro fala de dois, outro diz que é um jovem, dois homens. Dá para perceber que esse pessoal não sabia do que estava falando.
Ouvinte Transmundial, está começando mais uma emocionante aventura. Programa Rota 66. Os mais vivos seguem por ela. A série Evangelho está explorando o livro de João, que chega na reta final. Hoje, capítulo 20. O professor Luiz Saião traz um assunto que marcou a história: a verdade da ressurreição. Quantas pessoas questionaram o fato de Jesus ressuscitar? Como entender e explicar que a morte não é o fim? É, todos os grandes reis e heróis do passado têm um mausoléu ou uma tumba. Jesus é o único com uma sepultura vazia. Isso ninguém pode negar. Vamos juntos conhecer o dia mais extraordinário da humanidade.
Rota 66, caminhando no Evangelho de João. Hoje vamos estudar o capítulo 20, já quase no final do Evangelho. E o nosso tema será a verdade da ressurreição. É, meu prezado ouvinte, a grande verdade que ecoa pelas páginas sagradas dos Evangelhos é que Jesus, apesar de condenado, apesar de torturado e de ter morrido horrivelmente na mão dos seus verdugos romanos, Jesus ressuscitou. A verdade da ressurreição é descrita com detalhes em João capítulo 20. O texto então começa a nos dizer que logo no primeiro dia da semana, isto é, no domingo, bem cedo, estando ainda escuro, Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Então correu ao encontro de Simão Pedro e do outro discípulo, aquele a quem Jesus amava, naturalmente uma referência a João, e disse: tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o colocaram. Pedro e outro discípulo saíram e foram para o sepulcro. Os dois corriam, mas o outro discípulo foi mais rápido que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Ele se curvou e olhou para dentro, viu as faixas de linho ali, mas não entrou. A seguir, Simão Pedro, que vinha atrás dele, chegou, entrou no sepulcro e viu as faixas de linho, bem como o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus. Ele estava dobrado à parte, separado das faixas de linho. Depois, o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, também entrou. Ele viu e creu. Eles ainda não haviam compreendido que, conforme a Escritura, era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. Como nós podemos observar, o texto sagrado faz questão de deixar bem claro a realidade da ressurreição de Jesus. Começamos com a referência a Maria Madalena, e aqui o destaque especial, porque é uma pessoa que marca muito o Evangelho pelo sinal da ação da graça de Deus em sua vida. Ela é uma das pessoas destacadas aqui para ser testemunha da ressurreição. Depois, então, a figura de Pedro e de João são destacadas. E observem o detalhe que o texto nos diz, que foram vistas ali as faixas de linho, o lenço que estava sobre a cabeça de Jesus, os detalhes mostrando que os discípulos são testemunhas de uma realidade muito clara, porque muitas pessoas poderiam talvez imaginar a ressurreição de uma outra maneira, conforme nós já discutimos com mais detalhes aqui no Rota 66. Então, o texto a partir do verso 10 diz que os discípulos voltaram para casa, conforme a Nova Versão Internacional. Maria, porém, ficou à entrada do sepulcro chorando. Enquanto chorava, curvou-se para olhar dentro do sepulcro e viu dois anjos vestidos de branco, sentados onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. Eles lhe perguntaram: mulher, por que você está chorando? Levaram embora o meu Senhor, respondeu ela, e não sei onde o puseram. Nisso ela se voltou e viu Jesus ali em pé, mas não o reconheceu. Veja que história extraordinária, prezado ouvinte. Maria Madalena, no Evangelho de João, tem o privilégio de ser a primeira pessoa em destaque aqui que vai ter o contato direto com a pessoa de Jesus. Ela está à entrada do sepulcro chorando, sem entender o que tinha acontecido. Aparentemente, esses anjos não parecem causar nenhuma reação muito forte nela. E então ela, de repente, vê ali alguém próximo dela, o próprio Jesus, mas não o reconhece. Então Jesus volta-se para ela e diz: mulher, por que você está chorando? Quem você está procurando? Ela pensou que fosse o jardineiro e até disse a Jesus: se o Senhor o levou embora, diga-me onde o colocou e eu o levarei. E então, nesta hora, olha só que coisa impressionante, querido ouvinte. Jesus lhe disse: Maria. O soar da voz de Jesus nesta hora reacende todas as esperanças daquela mulher sofrida que tinha experimentado a graça de Deus. Então, voltando-se para ele, Maria exclamou em aramaico: Rabone, que significa mestre. Jesus então prossegue, depois desse encontro especial, extraordinário, que tem até um significado particular, porque uma mulher e uma mulher que teve uma história muito complicada aparece como destaque na ressurreição. Certamente isso não seria muito bem recebido entre a maioria dos judeus religiosos. Jesus então diz: não me segure, pois ainda não voltei para o Pai. Vá, porém, a meus irmãos e diga-lhes: estou voltando para meu Pai, Pai de vocês, para meu Deus e Deus de vocês. Então Maria Madalena vai e anuncia aos discípulos e ela diz: eu vi o Senhor. O texto prossegue e diz que ao cair da tarde daquela primeira semana, estando os discípulos reunidos a portas trancadas por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. Tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e o lado, e os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. Novamente, Jesus disse: paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. E com isso soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não os perdoarem, não estarão perdoados. Jesus aparece aos discípulos e aqui é importante observar bem que João quer mostrar como nós estamos diante da verdade da ressurreição. Porque não só Pedro e João foram ao sepulcro e sabem que Jesus não está mais lá, Maria Madalena é testemunha direta e agora Jesus aparece entre os discípulos quando eles estão no lugar de portas fechadas, para que fique bem claro que a ressurreição é um fato. E aí Jesus, então, como nós vimos, né, fala para eles sobre a tarefa deles mediante esta ação do Espírito de perdão dos pecados concedido àqueles que recebem esse perdão da parte dos discípulos. Vamos comentar mais sobre isso nas próprias perguntas. E então, de repente, para quem ainda estava na dúvida, surpreendentemente, o texto vai nos falar agora do famoso discípulo questionador, Tomé, sim, que era chamado Dídimo. Ele não estava com os discípulos quando Jesus apareceu no meio de todo mundo. E os outros discípulos, então, foram contar a Tomé. E imagine só, talvez você se ache tão fraco, você diga: olha, eu tenho uma fé tão pequena, eu tenho tantas perguntas, eu não sou digno de Deus, do Evangelho, eu sou uma pessoa complicada. Olha, não se preocupe, observe que Tomé não é nada diferente. Veja a sua coragem, alguém que conhecia Jesus. Veja a sua ousadia, alguém que tinha estado com o próprio Jesus. Se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos e não puser a minha mão no seu lado, não crerei. Que coisa interessante. Você pensa que questionamento do Evangelho é novidade de céticos do século 19, 20, 21? Que nada. No meio dos discípulos, isso já era coisa comum. Uma semana mais tarde, os discípulos estão ali e Tomé está com eles e as portas estão trancadas e, de repente, veja lá, eu queria ser, prezado ouvinte, uma fumacinha para ver a cena. Jesus entra, coloca-se ali no meio deles e diz: paz seja com vocês, né? A frase muito especial de cumprimento. Jesus, então, chega e diz para Tomé: coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda a mão e coloque-a no meu lado, pare de duvidar e creia. O que nos surpreende é que Tomé não foi repreendido por Jesus. Nem Jesus disse: olha, você não pode fazer perguntas ou duvidar. Nem Jesus lhe disse: olha, que absurdo, que vergonha, Tomé, onde já se viu você ter feito uma coisa dessa? Estou chateado e decepcionado com você. Não. O questionamento, até de certa forma legítimo, de Tomé, Jesus lhe deu a oportunidade: Tomé, você não acredita na ressurreição? Os outros viram: pois é, coloque o dedo aqui, veja as minhas mãos, né? Estenda a mão, pare de duvidar e creia. Todo mundo que tem perguntas sinceras e honestas diante de Deus não é rejeitado por Deus por causa disso. E nesse momento, Tomé não só reconhece a ressurreição de Jesus, mas ele entende que para alguém estar na posição de Jesus é alguém que tem poder sobre a vida e a morte. Ele está diante da verdade da ressurreição. Por isso ele diz: Senhor meu e Deus meu, repetindo para que ninguém esqueça: Senhor meu e Deus meu. Tomé reconhece a divindade do próprio Jesus. E Jesus então prossegue e diz: por que me viu, você creu? Felizes os que não viram e creram. Feliz é você que ouve esta mensagem de maneira a atingir o seu coração por meio da sua audição, e mesmo sem ver, mesmo sem ter a oportunidade de Tomé, permite que a fé cresça e nasça no seu coração. E o texto então vai encerrar esse magnífico capítulo 20, dizendo: Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais milagrosos que não estão registrados nestes livros, neste livro. Mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e que, crendo, tenham vida em seu nome. Prezado ouvinte, não há como escapar da realidade. O texto é muito claro para mostrar que todo cuidado foi feito para comprovar a verdade da ressurreição. A ressurreição comprova que Cristo é o Senhor, o Filho de Deus, que nos trouxe a salvação. Diante disso, a nossa necessidade é abrir o coração e, de fato, crer que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e ao crer em Cristo, recebemos vida, vida eterna, vida espiritual, por meio do seu nome.
Você está acompanhando o programa Rota 66. Esta é a série Evangelho, livro de João, capítulo 20. Tema deste estudo: a verdade da ressurreição. O Rota 66 tem produção e apresentação de Luiz Saião e Alberto Veríssimo. Na locução, Beltrão. Participe escrevendo para Caixa Postal 18.113, CEP 04626-970, São Paulo, capital. Ou pelo e-mail rota66@transmundial.com.br. Dúvidas? Perguntas? Fique agora com a segunda parte do programa.
Então vamos em frente agora com as perguntas ao mestre, ao professor Luiz Saião, na sua reflexão de João capítulo 20, que você está acompanhando. Professor, primeira pergunta: por que Jesus aparece primeiro para Maria Madalena? O que tem de tão importante neste fato?
Olha, pastor Alberto, é interessante, né? De fato, o evangelho aqui surpreende, porque entendendo que tudo isso é feito e elaborado no contexto judaico, você imaginaria que, naturalmente, um homem judeu, religioso, de respeito, né, fosse a referência de maior credibilidade para o anúncio da ressurreição. E, no entanto, quem aparece com destaque aqui é Maria Madalena, que todo mundo sabe, né? Aquela pessoa que tinha sido possessa por demônios, que tinha experimentado aí a graça extraordinária de Deus na sua vida. Então, nós vemos aqui um destaque. Primeiro, quebrando barreiras, né? O Evangelho aparece dando um destaque para as mulheres que elas não tinham naquela sociedade. Depois, nós vamos observar que uma pessoa que tiver uma vida tão afastada, longe de Deus, marcada por todo tipo de impureza, e agora ela é a pessoa que está aqui sendo testemunha da ressurreição de Jesus. Alguns comentários gostam até de dizer que ela era a pessoa que mais precisava disso, dá um tom mais assim emocional, mas é mais provável que a razão disso é para mostrar o triunfo extraordinário da graça de Deus, que aquele que devia mais, quando é perdoado, ama mais e mostra isso com bastante alegria e felicidade extraordinária.
Professor, o verso 12 daqui do capítulo 20 de João fala de apareceram dois anjos. Os relatos dos outros evangelhos, Mateus fala de um anjo, Lucas dois homens, Marcos de um rapaz. Alguma contradição aqui? Eu sei que o momento é de grande empolgação e entusiasmo, então pode ser que houve alguma falha.
Pastor Alberto, eu não sei se, né, nós dois ou um de nós vai conseguir resolver esses detalhes aqui. Muita gente que lê a Bíblia com uma percepção mais crítica, de fato, olha para isso e diz, olha, essa história está mal contada. Aqui tem problemas. Como é que pode? Um fala de um anjo, outro fala de dois, outro diz que é um jovem, dois homens. Dá para perceber que esse pessoal não sabia do que estava falando. Mas não é bem assim, Pastor Alberto, porque os três primeiros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, são chamados sinóticos. Eles têm um paralelo mais próximo por razões aqui literárias e teológicas, né? Eles têm paralelos mais próximos entre si, João é um pouquinho mais diferente. Esses evangelistas tinham razões, propósitos, eles escreviam com uma finalidade muito definida e objetiva. Então, o que nós descobrimos? Que, na verdade, havia ali dois anjos. Só que os anjos nem sempre aparecem de maneira cinematográfica, luminosa, né? Muitas vezes os anjos são simplesmente chamados de homens, aparecem na Bíblia como homens. Então, quando temos dois anjos e dois homens, é uma referência os mesmos que aparecem ali. Tanto é que esses anjos não estão aqui reluzentes, né? Que Maria nem se preocupa, né? Maria Madalena nem se preocupa com eles. Agora, como é que pode aparecer um só? É simples, é que havia dois, mas no caso de dois evangelistas, eles focalizam em um só deles, porque isso é que era importante para o relato deles. Então, uma observação mais detalhada mostra que não há contradição à especificidade de direção na narrativa de cada um dos evangelistas.
Agora, na sequência aqui dos fatos, não é possível entender que Maria Madalena não reconheceu Jesus assim de imediato? As marcas da crucificação não permaneceram em Jesus? E aí, então?
Pastor Alberto, isso aqui é muito surpreendente, né? E nós temos dificuldades para responder essa pergunta, porque nós não sabemos, não temos como, né? Nós não tiramos a foto, ninguém aqui filmou, né? Para ver como a coisa de fato aconteceu, que nível de diferença substancial aconteceu na aparência de Jesus. Muitas vezes, não é só o caso de Maria, dos outros tem gente que tem dificuldade de reconhecer a Jesus. Pode ser que tenha havido alguma modificação substancial no corpo da ressurreição. Às vezes a gente pensa que não, porque o pessoal está muito abalado, ou com muita alegria, ou com muita tristeza, e assim, né, tomados por sentimentos muito fortes que impedem deles enxergarem que é Jesus que está ali. No entanto, o corpo da ressurreição é bem claro que ele mantém uma relação clara com o corpo anterior, porque assim que Jesus se apresenta, todo mundo o reconhece na hora. Parece que é mais um problema espiritual do que propriamente físico. E é interessante que esse corpo ressurreto, veja que coisa, mantém-se, né, com as marcas da crucificação. Isso aqui é um mistério da fé. Vamos nos lembrar que na fé cristã, Jesus é claramente a segunda pessoa da Trindade. Ele, né, assumiu forma humana e na vida eterna conosco, ele permanecerá com essa forma humana e permanecerá com as marcas que mostram a nossa redenção, a nossa salvação.
Agora uma questão assim muito delicada e não sei se eu faço essa pergunta olhando o verso 22 do capítulo 20. Professor Luiz Saião, os discípulos receberam o Espírito Santo nesse exato momento? Eles já não tinham o Espírito Santo? Como é que fica?
Pois é, pastor Alberto, aparentemente a coisa é um pouco difícil, né? Porque o Espírito vai ser derramado de fato sobre os discípulos no Pentecoste, e agora eles estão recebendo o Espírito aqui. Vamos nos lembrar que já em João, nós vimos lá em João 14, que o Espírito Santo, né, está com vocês, ele está entre vocês e ele estará em vós. O texto enfatiza que havia uma certa medida da ação do Espírito entre os discípulos. E a promessa de que o Espírito estaria de maneira diferenciada sobre eles tem a ver com o Conselheiro, o Consolador, que é uma referência ao Pentecostes que vai se cumprir lá em Atos capítulo 2. Aqui, como entender esse texto? Esse texto aqui é uma antecipação, é uma espécie de atitude profética de Jesus dizendo, olha, vocês logo irão receber plenamente o Espírito. Jesus antecipa esse momento agora, sendo que os discípulos só receberão mesmo plenamente quando na ocasião do Pentecoste.
Então seria por isso que os discípulos tinham autoridade para perdoar pecados? Olha o que diz o verso 23, professor. Como entender esta questão? Será que também temos nós esta autoridade de perdoar pecados ou não perdoar?
O versículo é um pouco difícil, pastor Alberto, porque quando nós olhamos, se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados, se não os perdoarem, não estarão perdoados. Deve ficar bem claro que no pensamento do Novo Testamento, da Bíblia toda, só Deus perdoa pecados de verdade. Nenhum ser humano por si só, a partir dele, pode perdoar pecados de alguém. Aqui, o texto até poderia ser indevidamente entendido como se os discípulos, como pessoas mais santas, tivessem condição de perdoar os pecados das outras pessoas. Mas o sentido, muito certamente, não é esse. Alguns estudiosos prestam atenção no texto mais literal do grego: se perdoarem os pecados de alguém, eles teriam sido perdoados. A ideia é que este perdão dos pecados é apenas uma confirmação de uma realidade espiritual que já aconteceu. De qualquer maneira, o sentido é que a proclamação do evangelho de perdão pelos discípulos é que traz o perdão dos pecados mencionados aqui no verso 23. Então, se vocês perdoarem os pecados de alguém, se vocês anunciam essa mensagem de perdão e de cancelamento, eles, de fato, já vão estar perdoados. E se vocês não anunciarem essa mensagem de perdão, essas pessoas não recebendo, não poderão ser perdoadas. É mais claro que esse texto deve ser entendido assim do que qualquer outra maneira.
Obrigado, Saião, pelas respostas. E você que está nos acompanhando, vamos agora à conclusão desse estudo.
Hoje, no Rota 66, nós estudamos o capítulo 20 do Evangelho de João. Como nós podemos ver, falamos sobre a verdade da ressurreição. Vimos como Maria Madalena, Pedro, João confirmaram que Jesus havia ressuscitado dentre os mortos. Isso também foi ainda ressaltado de modo mais claro quando Jesus aparece aos discípulos. E por fim, quando Tomé, aquele que duvidou, foi lá e confirmou com o seu próprio tato, com a sua própria mão, a verdade da ressurreição. Pois é, meu prezado ouvinte, aqui o texto bíblico nos surpreende. Nós certamente imaginaríamos que Deus não gosta de pessoas que questionam, que duvidam e que fazem perguntas difíceis. Mas aqui nós vemos como Tomé falou de coração aquilo que o incomodava e como a palavra divina, a palavra de Cristo, lhe trouxe a resposta adequada. Veja que grande novidade. Aquele que duvida e faz perguntas, mostra sinceridade. E se for sincero de fato, acabará crendo na verdade.
Ouvinte Transmundial, o programa Rota 66 de hoje fica por aqui. Não perca o último estudo em João. Sintonize neste horário e confira. Rota 66 é mais uma realização Transmundial. E acesse o site transmundial.com.br. E até o próximo programa e fique com Deus.